90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez e 34, bom dia, está no ar mais uma edição do 90 minutos para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h34, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. 27 graus aqui em Orlando, na Flórida. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 18 graus, 7 décimos a temperatura. Um dia nublado, mas parece que o sol vem também. E vai fazer calor à tarde aí, na casa dos 25, 26 graus, o que é uma ótima temperatura. E os ouvintes já mandando mensagens aqui, Diego, pelo 992-010949. 992-010949, bombando a interatividade, Diego.
Lembrando aos nossos ouvintes que também podem ouvir e assistir o programa pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, tá? Acabou de entrar no ar aí, você pode ver a careca assim, lustrosa, Diego, em movimento. Isso. Do César Cidade Dias.
Eu não entendi.
E a minha
que
careca estática.
Essa frase. O nosso Léo da Tinga, ele não tem nenhum cabelo na cabeça. Aí ele, o sujeito diz, ah, você vai ver a careca. E ele riu. Riu do quê?
Nós somos carecas com muito orgulho, né?
Com convicção. Já contei todas as frases, né? Que o meu pai sempre me... A autoestima era sempre feita por ele, né? Nas questões envolvendo as calvícies, porque ele também se acostumou com isso desde menino. Então, ele sempre me ensinou a ter uma certa tranquilidade com a nossa questão genética, que vem, eu acredito que uns 200 anos não tem nenhum dos meus parentes que tenham tido cabelo depois dos 20 anos, né?
É, claro. Muito bem, 10 horas 36 minutos. Já está conosco na linha o economista, ex-ministro da Fazenda, professor Maílson da Nóbrega. Economista Maílson, bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos vocês.
Bom dia.
Prazer recebê-lo.
Prazer meu.
O senhor está onde?
Estou em São Paulo, em casa.
Uhum. Professor Maílson, como é que está a sua rotina aí em tempos de pandemia?
Olha, eu raramente saio à rua, só agora, mais recentemente, comecei a correr na rua, mas eu corri aqui numa trilha que tem no meu condomínio. Estou trabalhando bastante, escrevendo, participando de lives, de webinars e entrevistas. Não faltou trabalho nesse período, digamos assim.
Claro, claro. Com algumas mudanças, né? A gente vai se adaptando a esse tempo.
Mas as ferramentas são muito... Nós temos muitas ferramentas hoje para trabalho remoto, né?
Uhum. É, sem dúvida, sem dúvida. Me diga uma coisa, ontem até nós abordamos bastante, colocamos aqui no programa, na hora em que, logo depois, né, do fato acontecido, nós colocamos o delegado que prendeu, deu voz de prisão ao Queiroz, delegado Oswaldo Gonçalves, lá de São Paulo, e isso, enfim, essa notícia acabou ocupando todo o noticiário no dia de ontem, e hoje também não é diferente. É mais um componente, né, para derrubar o pilar de sustentação política do governo, que já vinha enfrentando enormes problemas. Eu não sei se essa é a leitura que o senhor faz, mas gostaríamos de lhe ouvir, professor Maioso.
Não, eu acho que é um evento de grande gravidade, eu diria assim, não é? Põe o presidente Bolsonaro e a família numa situação muito difícil, né? Tem detalhes obscuros que ainda não se sabe, mas as indicações são de que ele e a família devem muitas explicações, né? Nós não sabemos ainda o que vai acontecer com o Queiroz, se ele vai negociar um acordo de delação premiada, porque tudo indica que ele é uma grande fonte de informações delicadas, digamos assim, né? Agora, interessante, viu, é que apesar disso os mercados estão calmos, né? A bolsa está subindo, o dólar está subindo um pouquinho, mas nada preocupante. Como se os mercados estivessem ignorando, não é, o que parece ser o agravamento da crise política.
O senhor sabe, ministro, que é exatamente, eu estava pensando exatamente isso. Como é que o mercado vê, porque é tanta confusão no campo político no Brasil, tanta dificuldade, e cada dia tem uma novidade, como é que o mercado está conseguindo, porque eu também, eu tenho essa sensação, não sou especialista nisso, mas eu tenho a sensação de que o mercado está começando a se desassociar das coisas políticas.
Na verdade, essa desassociação nunca existe, né? Porque o campo político é observado, acompanhado, com lupa, dependendo da sofisticação do investidor, e sabe que em crise política, em algum momento mais na frente, vai atingir a economia, a atividade econômica, vai reduzir o lucro das empresas, tudo isso afeta os mercados acionários. Né? Mas aqui no Brasil, eu acho que tem duas forças que estão contribuindo para essa robustez, digamos assim, esse otimismo do mercado acionário. Primeiro, é o efeito que vem do exterior. Né? Hoje você olha, as bolsas estão subindo na Europa, nos Estados Unidos, durante a noite subiram no Japão, subiram na China, esse é um fator. E, portanto, tem investidor que está entrando ou reentrando no Brasil, né? por força dessa situação. E como há uma liquidez internacional muito ampla, isso adiciona mais um impulso, não é, à busca de oportunidades nos mercados acionários. Né? Segundo lugar, sim, eu acho que tem uma migração forte de brasileiros para a Bolsa de Valores, né, para a B3. Uhum. As informações que eles estão migrando aos milhares. Pessoas que estão achando o juro muito baixo, e tão baixo mesmo, né? A taxa Selic agora é 12,25 e provavelmente vai cair um pouquinho mais ao longo do ano, né? E tudo isso está levando as pessoas a buscarem mais rentabilidade na Bolsa de Valores, aqui e acolá, investindo nos fundos imobiliários. E são, em boa parte, investidores sem o nível de informação e de capacidade de avaliação. E como hoje é muito fácil investir diretamente em ações, essas plataformas digitais dos bancos, das corretoras, né? Antigamente era muito complicado, você tinha que ir na bolsa, você tinha que ter o conhecimento de alguém no banco. Hoje é uma coisa muito democrática, não é? Fácil, a pessoa faz tudo pelo celular. Então, eu acho que a migração, portanto, de investidor brasileiro para o mercado acionário explica, em boa parte, esse vigor com que ele está se apresentando, apesar das incertezas que rondam o país como um todo em decorrência do agravamento da crise política.
Professor Maílson da Nóbrega, eu estou vendo aqui os dados. Ó, o dólar em janeiro de 2017, o dólar comercial, estava cotado a 3,15. Portanto, há 3 anos e meio, 3,15. Agora, recentemente, o dólar chegou a 6, praticamente 6, e depois caiu, agora voltou a subir. Hoje, especificamente, estou vendo aqui, o dólar está em queda, tá? Uma pequena queda. Mas o dólar, ele praticamente dobrou em 3 anos e meio. Sempre que a gente fala em dólar, muitos ouvintes nos perguntam por que é que isto acontece. Explique para nós, professor.
Olha, em primeiro lugar, isso tem uma influência da valorização do dólar nos mercados mundiais. Porque com a pandemia, aumentaram as incertezas que já eram fortes na economia mundial. Então isso gera o que se convencionou chamar fuga para a qualidade. Muitos investidores buscam o dólar como refúgio para fugir à crise, para fugir à incerteza, né? Para fugir a algo que eles percebem como um risco mais elevado. E quando o dólar se valoriza, por definição, as outras moedas se desvalorizam, né? Então, se você olhar num quadro, dificilmente se encontrará uma moeda em que o dólar tenha perdido para ela, né? O dólar ganhou de todas. Isso não foi verdade também no Brasil. Além do mais, o Brasil tem componentes que aumentam a percepção de risco, seja a percepção do risco fiscal, seja a percepção do risco político, né? Da confusão, né? Do barulho que se tem feito no Brasil ultimamente. Isso assusta os investidores. Para você ter uma ideia, no começo do ano, o real era a terceira moeda que mais se desvalorizava. A primeira era o México, a África do Sul, a primeira era a África do Sul, a segunda era o México, a terceira era o Brasil. O que que levava os investidores, né, a busca de proteção e assim por diante, que influenciava a desvalorização dessas moedas? Eram incertezas na economia, incertezas fiscais, sobretudo, né? Incertezas quanto ao futuro da economia sul-africana, mexicana, brasileira. De abril para cá, operou-se uma forte mudança, né? Porque é o período em que aumenta a presença diária e confusa do presidente, gerando instabilidade, incertezas, o surgimento desses grupos extremistas que ficaram mais visíveis, né? Tudo isso foi acrescentando componentes de risco para a avaliação dos mercados. E aí, de abril para cá, o real é a moeda que mais perdeu valor perante o dólar, mais se desvalorizou perante o dólar, né? E aí, não tem mais dúvida, entra um componente tipicamente brasileiro que decorre das incertezas geradas pelas intervenções diárias do presidente a gerar fatos políticos, confusão, né? Tensões institucionais e tudo mais, né? Então, resumindo, o real se desvalorizou, primeiro, porque todas as moedas do mundo se desvalorizaram, né? E é bem lembrar que ele estava a R$4 o ano passado, né? E há um componente interno que é decorrente da crise associada ao caos do governo Bolsonaro.
A propósito disso, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, deu uma declaração recente, professor Manilson da Nobre, dizendo que isso foi bom, porque isso ajudou o Brasil a amortizar a dívida. Na sua opinião, faz sentido?
Não, na verdade, pelo que eu entendi do que ele falou outro dia, ele acha que isso é bom porque o setor industrial adquire maior competitividade. A gente pode exportar mais, né, e importar menos. Uhum. Então tem um componente de melhora do balanço de pagamentos. Eu acho que isso é verdade, né? Se você olhar as projeções para o balanço de pagamento deste ano, se estimava, por volta de janeiro, fevereiro, um déficit em transações correntes, que é o resumo das transações do país com o resto do mundo, envolvendo exportações, importações, viagens internacionais, remessa de dividendos, empréstimos e assim por diante, não é? Pagamento de juros dos empréstimos. Estimava-se que ia ser US$60 bilhões este ano, 55, 60 bilhões de dólares. A estimativa agora é que vai ser apenas de 20 e poucos bilhões. Essa melhora substancial se deve a dois fatores. O primeiro, o vigor do agronegócio, que está aumentando as suas exportações. Só no mês de maio, as exportações do agronegócio cresceram 35% em relação ao mesmo mês do ano passado. E segundo, por uma redução substancial das importações. Então, se você exportou mais, ganhou mais dólar. Importou menos, né? Deixou de gastar mais dólares, então o resultado melhora muito, né? Além disso, ele parece ter falado que uma perda de reservas melhora o quadro fiscal, o que também é verdade, né? Porque se o Banco Central perde reservas, ele acaba, né, ele vende essa reserva do mercado, o mercado aumenta a liquidez e ele vai, quando ele vende a moeda, o mercado contrai a liquidez, né, porque as pessoas, as empresas, instituições financeiras transferem reais para o Banco Central. E aí o Banco Central recompõe a liquidez, digamos assim, né, comprando títulos públicos. E aí, nesse conjunto, né, você pode ter uma redução da dívida bruta do governo federal. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Se você vende reservas internacionais, Você reduz a dívida bruta do governo, embora a dívida líquida não se altere.
É, eu lhe fiz essa pergunta porque agora no final de maio eu li uma reportagem de que a equipe econômica quer usar o lucro do Banco Central para reforçar o caixa do Tesouro, no momento em que o governo teve que abrir as torneiras em razão da pandemia, né? E esse reforço, esse resultado positivo, que deve passar dos 500 bilhões de reais, dizia na reportagem, ele tem a ver justamente com a variação cambial, né? Então, é nesse sentido que o governo estaria usando, né, esse lucro da variação cambial, operações de venda da moeda, né, para honrar essas dívidas. E o ministro disse também recentemente, o senhor certamente acompanhou, que a economia brasileira vai surpreender o mundo. Até gerou... a gente sabe que mesmo os ministros da Fazenda muitas vezes têm declarações políticas, né? Muito mais políticas do que técnicas, até para mexer no humor de todos. Mas vamos lá, o senhor acredita nisso? Quer dizer, a economia brasileira vai surpreender o mundo, como disse o ministro, professor Mailson?
Bom, em primeiro lugar, deixa eu comentar essa transferência do lucro do Banco Central para o Tesouro Nacional, né? E o que eu acho que é um movimento correto. Porque, diante do aumento das incertezas, seja porque os mercados percebem que a situação fiscal está se deteriorando, e se ela se deteriora, o que significa que a relação entre a dívida e o PIB está aumentando, ela era de 77% em 2019, deve dar um salto de 18 pontos percentuais ou mais, terminar o ano em 95%, o Brasil será o país emergente, relevante, que tem uma maior relação dívida-PIB. E essa relação é o principal indicador de solvência do setor público. Portanto, as pessoas, os investidores estão percebendo que o país pode estar caminhando para uma situação insustentável no Tesouro, a menos que venha um programa do pós-pandemia para um ajuste que torne a gestão da dívida pública federal sustentável. Então, faz sentido usar esse recurso. Por quê? Porque o Tesouro está enfrentando uma demanda por taxas mais altas, o risco para os seus papéis. Ou seja, o risco aumenta, os investidores demandam a taxa maior para comprar os papéis do Tesouro. E o Tesouro, corretamente, está evitando vender papéis mais longos, ou seja, de prazo muito anos à frente, portanto, de prazo mais curto e portanto, de juros mais baixos. E, com isso, o Tesouro está resgatando mais do que colocando papéis no mercado. Então, ele está perdendo caixa, que é o seu caixa único do Banco Central. Então, como o Banco Central teve esse lucro, porque o real valorizou, não é? Desculpa, desvalorizou, e então o seu estoque de moeda estrangeira vale em reais mais do que valia antes, deu um lucro de 500 e tantos bilhões de reais. E tem uma legislação que ampara tudo isso. Então, um movimento corretíssimo do Banco Central e do Ministério da Economia.
Só um parênteses, professor. Ou seja, se o dólar é ruim para a pessoa física, né, essa alta do dólar, ou mesmo para aqueles que fazem negócios com coisas atreladas ao dólar, essa explosão do dólar para o governo foi boa. É isso
Sim,
que você está
claro,
dizendo.
Claro, porque você aumenta em reais o estoque de moeda estrangeira do Banco Central, que são as reservas internacionais. E isso reduz a dívida líquida, porque a dívida líquida é a dívida bruta menos, basicamente, as reservas internacionais do país, não é? Convertida de dólar para real. Sobre a visão do ministro da Economia, você tem razão, ele está exercendo aquele papel que tem todo chefe da equipe econômica numa crise. Ele diz assim: olha, senta que o leão é manso, mais ou menos isso, né? Não se apavorem, não tenham dúvida, o Brasil é sólido. Eu acho que é um discurso, faz parte do jogo, né? Agora, vai chegar um ponto em que o discurso pode se desmoralizar, porque só o ministro hoje, pelo que eu tenho acompanhado, tem essa visão de que o país vai ter uma recuperação muito rápida. e como se diz, em V, não é? A recuperação em V é aquela em que o PIB cai rapidamente e muito, mas rapidamente e muito também, ele se recupera e volta ao ponto inicial. Isso aconteceu em 2008 no Brasil, não é? Foi tanto assim que o Lula falou que a crise foi só uma marolinha aqui no Brasil, você lembra disso? Porque a economia se recuperou rapidamente. Eu acho que o cenário mais provável é de uma recuperação em U, ou seja, aquela em que cai muito, leva um tempo para recuperar e só mais meses ou anos na frente é que volta à posição inicial. E, portanto, dificilmente o Brasil vai surpreender o mundo. Além do mais, o Brasil sai dessa crise mais empobrecido, mais desigual, mais fragilizado economicamente, o seu PIB potencial, ou seja, o potencial de crescimento da economia vai ser menor, porque terá havido uma destruição de capital, empresas que saíram do mercado, empresas que faliram, empresas que tiveram que recorrer à recuperação judicial, e vai sair mais endividado, né? Brutalmente endividado no setor público. Portanto, eu acho dificilmente o país surpreenderá o mundo, né? A tendência é de que a percepção será de que o país terá que fazer um esforço muito maior do que vinha fazendo para tornar-se atrativo para os investidores, para que ele exista confiança no seu futuro por parte da sociedade, por parte dos investidores brasileiros, por parte dos empresários brasileiros e por parte dos investidores estrangeiros que acreditam no futuro do país, estão aqui há muitos anos, ou estão chegando agora para comprar ações no mercado de bolsas, ou comprar ações do mercado de renda fixa, né? Você tem que conquistar todo esse conjunto, na verdade, com um programa que diz o seguinte: olha, a conta foi essa, né? O número está variando de 800 a 900 bilhões de reais vai ser o custo para o Tesouro dessa pandemia, com medidas corretas, porque nesse momento é preciso salvar vidas, preservar a renda e o emprego da maior parte da população, que é constituída de pessoas muito vulneráveis, preservar ao máximo as empresas, porque sem isso não haverá recuperação, você precisa ter empresas preparadas para isso, né? Então, enfim, o desafio é muito grande e, portanto, o Brasil surpreenderá o mundo não por força de uma recuperação muito rápida, mas porque provavelmente vai ter um problemão gigantesco para lidar. E ele surpreenderá o mundo se for capaz de lidar com esse problema, com esse desafio, de forma crível e sob liderança eficaz, né? Isso a gente vai ver só no próximo ano.
Mas, ministro, dentro dessa linha, o senhor falou em um país mais desigual, o aumento natural do desemprego, mas nós estamos, a pandemia atacou todas as economias e nós estamos lendo aí, nenhum país está escapando de fortes índices de queda na economia. Existe algum quadro hoje que a gente possa tentar seguir para que o Brasil não sofra tanto? O que que os outros países estão fazendo? Que tipo de exemplo a gente pode tomar?
Olha, o Brasil está fazendo o que todos fizeram, né? Isso é mais ou menos uma receita, digamos assim, universal, né? Salvar vidas, isso tudo que eu falei para vocês aqui, todo mundo está fazendo. Uns de uma forma, outros de outra, né? Por exemplo, os governos de países mais desenvolvidos pagaram os salários dos trabalhadores das empresas privadas por um certo período. A França fez isso, a Inglaterra fez isso, a Alemanha. O Brasil não fez porque não tem a mesma capacidade fiscal, né? Alguns países ofereceram garantias aos bancos para que eles pudessem ter mais disposição de emprestar para capital de giro, reforçar o caixa das empresas. O Brasil demorou muito para fazer isso, mas começou a fazer já no final do mês passado, embora as normas ainda não estejam divulgadas, né? E o problema é que o Brasil terá um problema muito maior do que os outros países com os quais nos comparamos, por exemplo, chamados os nossos pares no mercado emergente. O Fundo Monetário Internacional divulgou o endividamento desses países, incluindo o Brasil, e sua relação com o PIB. A estimativa deles é que em 2020 vai ser 62, 62. Antes era 53. Então o salto foi de 9 pontos percentuais. No caso brasileiro vai ser do dobro. Vai ser do dobro. Portanto, o Brasil estará muito mais fragilizado, não é, do que esses outros mercados. E não tem muito o que inventar, não é? Essa é uma regra, um conjunto de medidas que são quase universais. Felizmente, eu acho que para a gente não ficar só de mais notícias, né? Mesmo que venha um agravamento da crise, impulsionada pelo lado político ou pela percepção de risco de sustentabilidade fiscal, né? O Brasil está muito mais preparado do que esteve no passado para resistir à crise, transitar nessa crise. E eu me refiro a pelo menos 100 razões para isso, meia dúzia. Primeiro, juros baixos, né? É muito melhor gerenciar uma dívida gigantesca como a do Brasil com juros de 2% na Selic, embora a grande parte do juros do Tesouro seja o que os economistas chamam a curva longa de juros, não é a Selic, ela é mais do que a Selic, do que quando a Selic era 14, 25%. Né? Segundo lugar, tem um teto de gastos. Esse teto de gastos, que a equipe econômica muito bem tem dito, ele terá que ser preservado, porque ele é a âncora fiscal, é ele que tem gerado o mínimo de confiança no futuro, não é? Rever esse teto, acabar, seria uma catástrofe. Em terceiro lugar, existem sinais de uma recuperação global mais robusta do que se imaginava. E isso significa que o preço das commodities, as cotações das commodities pode subir, o Brasil pode surfar de maneira favorável nesse ambiente. Tá? Em terceiro lugar, houve uma mudança de humores nos mercados internacionais, como a gente está vendo, valorizações de bolsa em todo mundo, né? Busca de papéis nos mercados emergentes. Isso favorece o Brasil, como já está favorecendo aqui na Bolsa de Valores, como a gente comentou. Né? Já estou no terceiro ou no quarto?
O que é, professor?
Bom, as razões, né? Eu falei juros. Teto de gasto, quatro. Já falei quatro, repetindo. Sim. Juros baixos, teto de gasto, recuperação global e mudança de humor do mercado. Tem um quinto fator, é que nós não temos hoje a situação que gerava ou agravava a crise no passado. As grandes crises do Brasil, por razões internas, foram geradas por quebra de bancos, uma crise bancária, ou por crise do balanço de pagamentos, ou seja, uma exaustão de reservas, o país fica impossibilitado de pagar sua dívida, o Banco Central centraliza o câmbio, quem quiser viajar tem que pedir autorização do Banco Central, os mais maduros lembram disso nos anos 80, né? Isso está fora do nosso horizonte de risco, né? O Brasil tem um sistema financeiro muito sólido, muito bem capitalizado, muito bem provisionado e muito bem regulado pelo Banco Central. A regulação bancária tem hoje no Brasil qualidade semelhante de países desenvolvidos. Em terceiro lugar, o balanço de pagamentos. Nós estamos numa situação muito confortável, né? As reservas internacionais andam por volta de 350 bilhões de dólares. Temos um cheque especial, digamos assim, em dólar, que foi uma oferta de uma operação de swap do Banco Central Americano, o Federal Reserve, que ofereceu 60 bilhões de dólares para o Brasil. Ele nos dá os dólares, nós damos o equivalente em reais para ele e lá na frente fazemos a troca. E o Brasil pode sacar esses 60 bilhões. Portanto, é um reforço para a nossa reserva. Enquanto a dívida externa está por volta de 320 bilhões de dólares. Então, hoje, o Brasil é um credor internacional. Tem mais dinheiro lá fora, depositado nos bancos centrais, sobretudo, do que a gente deve no exterior, no setor privado e no setor público. E se considerar só o setor público, estamos aí por volta dos 70 bilhões. É uma situação muito confortável. E, finalmente, nós temos um setor campeão, que é o agronegócio. O agronegócio é um dos setores mais sofisticados hoje do Brasil, né? Gerador de atividade econômica, emprego, né? E, sobretudo, dólares, divisas, né? Como a gente já comentou ontem, né? Um desempenho espetacular do agronegócio. Tudo isso são pilares, esses seis pilares, que tornam o Brasil, para usar uma palavra muito em voga no mercado, resiliente, ou seja, mais capaz de enfrentar a crise se houver um agravamento. Portanto, é uma situação muito melhor do que a gente teve em crise do passado.
Uhum. Professor Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, consultor, para a gente encaminhar o encerramento, eu vou lhe fazer uma última pergunta. E as reformas? O senhor tem defendido já há muito tempo publicamente as reformas. Recentemente li um artigo seu sobre reforma tributária deste ano. O senhor disse que a reforma aumentaria a produtividade e o potencial de crescimento. Acontece que para fazer reformas você precisa ter um ambiente político mais estável, que é o que nós não temos neste momento.
Eu acho que sim.
Continua acreditando?
Não, eu acho que ficou mais difícil, porque na crise política reduz-se o capital político do presidente, não é? A sua popularidade, ele tem uma raiz, digamos assim, um eleitorado raiz que anda por volta de 25%, 30%, que é um bom volume, não é? Mas ele perdeu o capital político, e isso na crise reduz-se a capacidade de articulação política. Além disso, este governo, ele decidiu deliberadamente ser um governo minoritário, que o presidente Jair Bolsonaro se recusou a negociar uma coalizão majoritária, que é o normal em sistemas multipartidários, né, em que o governo não forma a maioria nas eleições gerais. É preciso fazer uma coalizão. E assim hoje, na França, na Bélgica, na Alemanha e assim por diante, né? Então, são raros os países em que o partido do governo tem maioria. O caso mais claro hoje é o do Reino Unido, né? Então, ele se recusou, então ele é minoritário. A reforma da Previdência saiu porque a capacidade de coordenação do jogo político, que não se mostrou, e ela é esperada que seja do presidente, foi substituída, esse vácuo foi preenchido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E por outro lado, as preferências dos parlamentares eram majoritariamente a favor da reforma da Previdência. Então, foi preciso, de forma inédita, aprovar uma reforma complexa, como a da Previdência, sem a coordenação do Poder Executivo. No máximo, executivos do governo federal, como o ministro da Economia, o secretário de Previdência da época, o Rogério Marinho, foi que fizeram alguma conversa lá no Senado. Sem essa coordenação fica muito mais difícil, sobretudo em temas polêmicos. Eu não vou dizer que não é possível fazer a reforma. Eu acho que ela vai ser mais difícil. Elas vão ser mais difíceis. E no caso da reforma tributária, infelizmente, começou a surgir um movimento muito forte, coordenado, contra a reforma, que é o dos segmentos que são subtributados hoje, vão ser tributados adequadamente iguais aos demais, né? Que é o setor de serviços. Né? O setor de serviços paga 5% de imposto sobre serviços, o ISS dos municípios, pode ter que vir a pagar 25%, se a alíquota final for essa, né? Então, e esse conjunto é um conjunto muito influente e pode levar, seja à inviabilidade da reforma, seja a uma negociação que reduza a sua qualidade. Por exemplo, em vez de ter uma alíquota única, que é o que acontece nos países que têm o melhor sistema de tributação do consumo, o destaque é a Nova Zelândia, né? Nós teríamos duas alíquotas, uma para mercadorias e outra para serviços. Tem também a PEC emergencial, que é muito relevante para a gestão fiscal, porque ela permite a redução de gastos de pessoal quando a situação fiscal for aqui estabelecida lá, não é? Quando os gastos atingirem um certo percentual da receita, né? Eu acho que essa vai ser mais difícil, né? Até porque já havia uma certa resistência no Congresso. E pode ser também, né, que a crise piora tanto, né, que o Congresso adquire um senso de urgência. E os líderes do Congresso, que já se revelaram capazes de coordenar reformas complexas, eles atuam também nesse sentido, e seria um fator a impulsionar, a viabilizar as reformas. Mas isso só o tempo dirá, né? Eu diria que não é impossível, mas elas ficaram mais difíceis.
Uhum. Professor Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda, muito obrigado por nos atender, obrigado por essa conversa, e eu lhe convido para a gente mais para frente voltar a conversar. Um forte abraço, ministro.
Um forte abraço a vocês, estou à disposição.
Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, ministro.
Valeu. 11 horas 9 minutos, é bom ouvir pessoas que têm experiência acumulada, que conhecem, né, César?
É verdade, uma belíssima entrevista. É aquela coisa, a soma das experiências, né? Muita história para contar também, né, Diego? E aí isso acaba se refletindo muito na forma como ele desenvolve o raciocínio.
Exatamente, fica tudo muito claro, né? É a coisa do professor também.
Pensei nisso também, claro que tem a coisa do professor.
Exatamente. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, está confirmado, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conversar com o governador do estado, Eduardo Leite. Eduardo Leite vai estar conosco aqui no 90 Minutos. Já voltamos.
90 Minutos na Bandeirantes.
O Grupo Zafari informa que, para maior comodidade e segurança de todos, suas lojas Zafari e Higienópolis, Otto Niemeyer, Centerlar e Bourbon Ipiranga estarão operando em horário estendido até às 23 horas, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança dos órgãos sanitários. Assim, você poderá se programar para fazer suas compras com mais tranquilidade. Para consultar os horários das demais lojas, acesse zafari.com.br. Grupo Zafari.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre prontas para ajudar o Rio Grande do Sul a superar todos os desafios. São tempos difíceis, mas vão passar. Nós do CREA RS estamos trabalhando em casa, sempre pensando em você, profissional, para garantir o serviço que você precisa. Acesse crea-rs.org.br ou as nossas redes sociais e veja como resolver as suas demandas. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Atenção! As regiões de Uruguaiana e Caxias do Sul migraram para a cor vermelha. É alto o risco de contágio do coronavírus para qualquer idade e menor capacidade de atendimento do sistema de saúde nessas regiões. Intensifique a higienização, só saia de casa com extrema necessidade, use máscara e evite aglomerações. Juntos, vamos preservar a vida dos gaúchos. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sponchiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem sempre traz felicidade. Com sanidade.
casa você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem, um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Futebol, política, fake news, coronavírus. E agora, você já tem onde manifestá-la. Chegou o Clube da Opinião, um painel digital de coleta de opiniões dos mais diversos temas. Acesse clubedaopinião.com.br e cadastre-se. Clube da Opinião, aqui tua opinião importa.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Ocorre nesse momento o segundo içamento do vão móvel da ponte do Guaíba desta manhã. Temos então o bloqueio da BR-290. Os demais acessos pela Zona Norte fluem bem, assim como a movimentação pela Zona Leste. Quem vem de Viamão e acessa a Protásio Alves ou ainda a Bento Gonçalves não encontra retenção até a área mais central. Segue em atendimento um acidente no cruzamento da Aureliano de Figueiredo Pinto com a Edivaldo Pereira Paiva. Dois carros colidiram no trecho. EAD e IBGEM. Primeira mensalidade R$ 29,90 e mais 50% de desconto em todo o curso. Inscreva-se pelo site ibgem.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Agronotícias com Cissa Kramer.
A demanda dos chineses por proteína animal vem crescendo desde 2018, quando o rebanho suíno do país foi dizimado pela peste africana. Para os especialistas, o Brasil tem potencial para ampliar ainda mais as exportações, como explica o professor da Faculdade de Agronomia da UFRGS, Sérgio Vieira.
Nós vivemos um momento assim no mundo de expansão de várias economias, né? E uma demanda de proteína que não tem suprimento na quantidade que a população quer.
Neste ano, o Brasil exportou 5% a mais em comparação com os primeiros 5 meses de 2019. O maior crescimento foi em maio, chegando a 21%, segundo a Associação Brasileira dos Frigoríficos.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte desse movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Uma boa notícia para você que estava procurando uma oportunidade de voltar a trabalhar. A concessionária Kia Sam Motors tem Kia Bongo à pronta entrega, agora com ar-condicionado de fábrica. O Bongo é um mini-truck que requer somente carteira B para ser conduzido e pode circular livremente pelos grandes centros urbanos, sendo perfeito para trabalhar com delivery, frete e muito mais. Confira já os valores e condições na concessionária Kia Sam Motors. Fone 3319-6000 e 3382-1600.
O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gino Álcool 70, em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gino Álcool 70, em aerosol. A limpeza que protege. Gimo, qualidade comprovada. Gimo.
Aqui tem uso de máscara, mão lavada e evitar o vai e vem. Aqui tem todo mundo da cidade ajudando, tem também.
Onde tem corona, tem que ter cuidado. A prefeitura está ampliando a capacidade do sistema de saúde. Faça a sua parte. Siga as orientações de higiene e distanciamento. Prefeitura de Porto Alegre. Aqui tem boa pra gente, boa pra sempre.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 Minutos para Zafari e Bourbon, Badesul, agente da Valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:20, hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 28 graus.
Em Porto Alegre, 19 graus, 2 décimos. A temperatura segue nublado por aqui. Os ouvintes participam pelo WhatsApp 992-010949. 992-010949. Todos esperando, ansiosos pela entrevista com o governador Eduardo Leite. Dentro dessa linha, Diego, muitas mensagens aqui, já encaminhando perguntas para o governador, algumas perguntas de assuntos no campo da economia, outras naturalmente falando sobre a questão também da pandemia e de como o governo vai proceder daqui para frente. A Hilda coloca maravilhosa entrevista com o Maílson da Nóbrega. Boa entrevista, né, Diego?
Foi boa e eu recebi, estou recebendo ainda mensagens, um feedback muito bom. A maneira tranquila, explicativa, né? Coisa de professor mesmo, faz a gente... Economia é sempre uma coisa bastante complexa para o leigo, né, César? Para nós que somos leigos, né? Por mais que a gente goste, por mais que a gente se interesse em ler, somos leigos, né? Então, imagina quem não tem esse interesse no cotidiano. Então, o nosso objetivo foi garantir que os ouvintes pudessem saber um pouquinho mais do que está se passando na economia brasileira e as nossas perspectivas. Agora, o que ficou claro na entrevista com o professor Maílson da Nóbrega foi o seguinte: que o problema político influencia diretamente nas questões econômicas, né, César? Isso aí...
Essa é uma situação... Eu tava, Diego, no intervalo aqui, lendo as principais manchetes dos quatro maiores portais, né? O portal do Globo.com, o portal do Estadão, o portal da Folha e o portal também da revista Veja. E...
Tu te informas por essa mídia comunista vendida?
Pois é, sabe que esse negócio do comunismo, da mídia, eu acho curioso. Ontem nós vivemos o episódio da prisão do Queiroz em Atibaia. Atibaia é, sem dúvida, uma das cidade mais falada nos últimos tempos. E que atingiu...
Sim, vai ter agora o turismo criminal lá em Atibaia. Criminal. Primeiro... vai ter o ônibus de turismo, primeiro vai no sítio do Lula, que o Lula ganhou como propina, o sítio e as benfeitorias, com direito a da banda nos pedalinhos do lago, te lembra?
Sim.
Os pedalinhos. E não, depois faz um tour na casa do Queiroz, lá onde o Queiroz estava escondido, embora não houvesse mandado de prisão contra ele, ninguém sabia onde estava o Queiroz, né?
Mas essa realidade, na verdade, isso é em cima da comunicação. A comunicação naturalmente, e eu posso fazer uma crítica à comunicação no sentido de valorizar muito as coisas ruins, não valorizar tanto as coisas boas. Acho que isso é uma situação que a gente pode, de certa forma, criar um grande debate para tentar criar esse entendimento. Por que as pessoas se interessam mais pela tragédia em relação às boas notícias? Só que eu não posso jamais dizer da grande mídia que eles não foram muito fortes com relação ao PT e o episódio de Atibaia, por exemplo, o famoso sítio de Atibaia, que tomou o noticiário brasileiro durante todo o período, que a partir do momento que saiu a notícia até o dia em que o presidente, ex-presidente Lula foi preso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a imprensa foi fundamental.
Sem dúvida.
Foi fundamental agora, ali. E agora está acontecendo a mesma coisa, né?
A mesma coisa. Agora é o seguinte, o fato de tu reconheceres isso, de a gente reconhecer isso, do papel da imprensa, importante em qualquer situação, em qualquer governo, goste ou não dela. Sim. Eu, por exemplo, faço uma crítica há muito tempo por dentro, sabe? Com a minha experiência de jornalista, César e ouvintes, eu faço essa crítica. Há um viés de esquerda predominante no enfoque que setores importantes da mídia dão em relação aos fatos. Isso não resta dúvida. Vamos pegar o caso de ontem do Jornal Nacional, tá? De ontem. O caso Queiroz, que podem querer tapar o sol com a peneira. É um caso gravíssimo. Aquele gabinete do Flávio Bolsonaro era podre. Ah, e tem gente que quer relativizar. Ah, era só rachadinha. Não, rachadinha é crime. É crime você tomar dinheiro dos funcionários. E mais, o enriquecimento ilícito a partir da rachadinha pode ser um crime correlato. Porque, inclusive, o Ministério Público está investigando que, com o dinheiro da rachadinha, ele teria colocado uma loja num shopping, uma loja de chocolate, para esquentar o dinheiro sujo da própria rachadinha na loja de chocolate. Então, é uma sucessão de coisas erradas. Aí o pessoal diz assim, ah, mas tinha outros gabinetes que, inclusive, movimentaram muito mais. É lógico. Só que de todos os deputados que têm a podridão no gabinete, um é filho do presidente e este mesmo virou senador da República. Evidentemente que o enfoque em relação a ele vai ser diferente.
Vai ser maior,
isso é evidente. Seria em qualquer lugar do mundo, seria. Né? E até porque é evidente que ele fala, tá, eu estou aqui para prestar esclarecimentos, tudo é balela. Ele está tentando matar a investigação há muito tempo. E inclusive contou em determinado momento com o apoio do próprio Dias Toffoli. Vais lembrar que no ano passado o Dias Toffoli, numa decisão monocrática, é aquelas coisas de Brasil, né? Ele congelou todas as investigações com base nos dados do COAF, levando inclusive algumas pessoas a dizerem que isso era para ganhar tempo. Bom, ganhar tempo no quê? Como é que tu pode achar que um ministro da Suprema Corte, isso é uma doideira, para... O uso do COAF, que na Lava Jato foi fundamental, viu? Nada disso que aconteceu na Lava Jato, de prender esses políticos bandidos, empresários bandidos, nada teria acontecido se não houvesse o COAF com seus relatórios de inteligência, né, de movimentação. Até porque o crime, nos últimos anos, ele se aprimorou. O crime, nos últimos anos, ele foi se aprimorando. Antes, o cara pegava o dinheiro e depositava diretamente na conta, ou recebia uma TED, uma transferência. Óbvio que isso ficou muito flagrante e fácil de ser encontrado, César. Então, o crime, ele foi se aprimorando. O dinheiro passava por várias contas. Até ser esquentado no fim, para que as pessoas não fossem, os criminosos não fossem encontrados, tanto os que pagavam a propina quanto os que recebiam a propina. A Lava Jato conseguiu, com muito trabalho de inteligência e com o apoio do COAF, desbaratar essas quadrilhas todas. E só não fez mais porque, né, foi liquidada aí. A gente sabe o que aconteceu com a Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, com apoio de alguns, ajudou a liquidar a Lava Jato. Bom, isso é muito sério o que aconteceu lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, e ele vai ter que responder por isso. Ele vai ter que responder por isso. Agora tem o Queiroz, que está preso, é um homem bomba, que conhece a vida, não só a vida pessoal, mas ele conhece a vida fiscal da família Bolsonaro, né? Ele conhece a vida de, né? Teve até cheque dele que foi parar na conta da primeira dama, imagina. Aí o presidente disse, ah, isso foi um empréstimo. Tá bem, o pessoal pode até achar que, né, tá bem, um empréstimo, né, tá
a
bem.
A manchete, mas, Diego, a principal manchete, para se ter uma ideia do tamanho desse enredo e como é preciso que o Ministério Público e que a polícia tenha total tranquilidade para investigar, para buscar isso, o capitão Adriano, que acabou sendo morto numa ação da polícia que estava foragido e que, segundo o seu advogado, que é o mesmo advogado do Queiroz, disse que aquilo foi queima de arquivo, o Ministério Público do Rio, e essa é a manchete do Estadão, diz o seguinte: o Ministério Público do Rio estima que o capitão Adriano, que é esse capitão que acabou sendo morto, transferiu mais de 400 mil para a conta do Queiroz.
É, não, a movimentação do Queiroz...
Então é preciso investigar
É, mas é claro que tem que investigar. Mas ele fala que quer investigar e tentou 9 vezes trancar a investigação. 9 vezes. Aí é fácil ter um discurso, né, contra a corrupção e na prática ser corrupto. É uma barbada, né? Ah, mas na Petrobras se roubou mais. É óbvio que se roubou mais. É óbvio, não tem... Agora, não deixa de ser crime o que aconteceu no gabinete. Agora, ele vai ter que ter... Ele tem o direito de se defender, evidentemente, assim como os outros, como os demais. O problema todo é a coisa de... É o discurso, né? Eu sou contra a corrupção, mas esse discurso é seletivo. Desde que a corrupção não pegue os meus. E isto torna aqueles que defendem o Flávio Bolsonaro de forma cega iguais aos petistas que defendiam a corrupção petista. Igual, é a mesma coisa.
Ah, mas a culpa era do juiz também,
valores,
né?
É, os valores são diferentes. Claro que são diferentes, é evidente que são diferentes. Mas e vocês acham correto um senador da República enriquecer a partir de tomar dinheiro dos funcionários? É correto isso? É ético? Esse é o novo Brasil que se quer? O Brasil contra a corrupção? Que moral tem pessoas que fazem isso para defender a luta contra a corrupção? Que moral? Então quer dizer que tudo que se falou nos últimos anos contra a corrupção cai por terra porque pegaram o filho do presidente, que hoje é senador, com a boca na botija? Não, não, peraí só um pouquinho, né? A luta contra a corrupção, ela é permanente e todos têm que estar submetidos à lei, todos. Vamos em frente. 11 horas 31 minutos aqui em Orlando, 28 graus.
Em Porto Alegre, 19 graus, um décimo a temperatura.
Nosso convidado, o governador está aí já ou nós vamos fazer um intervalo antes?
O Cindy está fazendo aqui, criando a conexão. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com
rápido,
o governador.
Rápido, rapidíssimo intervalo. Não, em seguida, Eduardo Leite. Está na linha?
Só um pouquinho. Ah. Ele já está fazendo a conexão aqui, a Cindy está conversando com ele. Então vamos para o intervalo depois. Vamos primeiro falar com o governador. Muitas perguntas aqui, Diego. Já está na linha o governador? Diego?
Está na linha? Então vamos lá. 11 horas 32 minutos. Governador Eduardo Leite, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia. Bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes. É um prazer poder conversar com todos vocês.
Prazer todo nosso. Onde é que o senhor está agora, governador?
Estou no Palácio Piratini, nesse momento.
Está no Palácio?
Exatamente.
Tá bem. Governador, como é que o senhor... Vamos começar pela questão política nacional, antes de falar também das nossas questões regionais. Como é que o senhor está vendo essa crise política aí que está abalando o país nas últimas semanas, principalmente, governador?
Bom, o Brasil se enfrenta, depois de 2 anos de recessão econômica lá em 2015, 2016, 3 anos de tímido crescimento econômico, né, de 1% ao ano, um novo governo... que no ano passado, quando entramos no ano, projetava 2,5% até de crescimento econômico. No ano passado, fechamos de novo com 1% de crescimento econômico. Este ano, diante da pandemia, uma expectativa de que haja uma retração do PIB de 5% a 10%. Ninguém sabe ainda precisar qual será a retração econômica. Então, isso tudo, evidentemente, torna a situação do nosso país especialmente sensível, né? Porque é crise sobre crise e ainda sobre essa crise de uma pandemia e uma crise econômica, uma crise política estabelecida pela, enfim, falta de disposição ao diálogo para construir convergência entre poderes. Certamente isso é um problema para o país, porque o que nós mais precisamos para poder gerar ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, na minha visão, é estabilidade, é sobriedade institucional, para que o investidor recupere o estímulo e a confiança para investir, para que o consumidor recupere o estímulo e a confiança para consumir, e assim a gente consiga mais rapidamente recuperar a economia. E não é o que a gente vê, infelizmente, no cenário nacional, diante dos conflitos, confrontos, da opção pelo enfrentamento mais do que pela convergência, né? É isso que especialmente me preocupa na análise do cenário nacional.
E o senhor acredita, governador, o senhor acredita que isso possa ser revertido? Ou dentro desse quadro que nós temos, isso não vai ser revertido?
Olha, eu estou como governador do estado, né? O Rio Grande do Sul é a sexta população do Brasil, a quarta economia, um estado que tem uma participação importante no debate político nacional. A minha opção e a minha forma de agir sempre vai ser pela busca da convergência, dando oportunidade pela convergência. Então eu vou, tanto quanto for chamado, a trabalhar para que haja serenidade, né? Agora, é claro, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma trajetória política dessa forma, pelo confronto, no conflito, foi eleito talvez até por isso, na verdade, né? Boa parte do eleitorado o escolheu na expectativa de que este enfrentamento gerasse algum resultado diferente do que a política vinha gerando, enfim, então é difícil projetar que haja venha a haver nos próximos anos mais imediatos aí serenidade, né? Mas eu espero que no mínimo não haja estressamento do ponto de vista institucional, né? Que se respeitem as instituições e que a divergência se apresente, a própria da democracia, que se tenha divergência, quando eu estou falando de serenidade, sobriedade, não tem a ver com deixa tudo como está e se concorde com tudo e não se mexa no que não deve ser, no que eventualmente deva ser mexido, mas que tudo seja feito respeitando as regras do jogo, da democracia, da Constituição, para que o povo não pague essa conta, porque quando você tem esse estressamento institucional, você gera riscos maiores que são identificados pelos mercados, pelos investidores, riscos são custos para quem empreende, né? Se você tem um risco maior, vou apostar, pensa aqui o cidadão que está nos ouvindo, né? Vou botar meu dinheiro num lugar que é muito arriscado, eu vou cobrar um retorno maior. Ó, só vou te dar esse dinheiro aqui se eu for retornar muito mais para pagar o risco que eu estou tendo. Então, esse risco maior, ele coloca um custo maior para investidores no país, e esses custos podem ser tão maiores que inviabilizam os investimentos. E sem ter um investimento não tem geração de riqueza, não tem geração de emprego. Quem paga o preço do risco é o cidadão, né, que deixa de ter emprego e renda. Por isso que a gente precisa de maior serenidade e sobriedade institucional para reduzir riscos, e assim reduzir custos, e assim animar investimentos. Eu sempre aposto para poder construir esse ambiente que permita isso para... Eu não aposto no enfrentamento, por mais que eu possa ter divergências na prática política em relação ao presidente da República, não é o meu papel como governador fazer oposição. Isso é reservado ao Congresso, aos deputados, aos senadores, existem órgãos institucionalmente estabelecidos para fazer a fiscalização, apurar o que se passa, enfim. Meu papel como governador, né, é buscar estabelecer as relações institucionais que atendam ao interesse do povo gaúcho.
Sim. Governador, o senhor, a situação do presidente Bolsonaro de ter sido eleito sem uma base partidária, ela é concreta. Mas o senhor no Rio Grande do Sul também se elegeu sem uma base, né? O PSDB é um partido pequeno no Rio Grande do Sul, mesmo a coalizão que o elegeu não lhe dava a maioria e o senhor acabou fazendo uma maioria. Uma coisa que o senhor foi muito criticado foi a questão das emendas parlamentares estaduais, mas o senhor acabou fazendo uma maioria. Eu gostaria que o senhor traçasse um paralelo com a construção da maioria na Assembleia Legislativa, que lhe dá uma solidez para governar, para aprovar as suas demandas, e o que foi feito em nível nacional, o que poderia ter sido feito diferente. E eu vou um pouquinho além, o senhor foi criticado pelas emendas parlamentares estaduais. O senhor continua achando essas emendas dos deputados corretas, do ponto de vista assim, moral para a política, governador?
Continuo, acho que ela é um instrumento para que não fique apenas uma porta num gabinete, que é o do governador, a decisão sobre o investimento do Estado. O povo gaúcho elegeu um governador e elegeu 55 deputados estaduais, com agendas diversas. E a agenda que cada deputado defende no parlamento não é uma agenda sua, é uma agenda de uma parcela da população gaúcha. E é natural e legítimo que essa agenda se expresse no orçamento público também, a partir das suas emendas. Então, os deputados terem a legitimidade de propor uma parte do orçamento, uma parcela do orçamento, como que será canalizado aquele recurso, uma forma de ele atender a sua agenda, que é a agenda da parcela do povo gaúcho que o elegeu, seja um segmento, seja uma região, né, seja um tipo de política pública pela qual ele trabalha, é legítimo. Então, e para a população gaúcha, ao invés de depender de bater na porta do governador, ele passa a ter outras 55 portas nas quais eles podem acessar o recurso no orçamento para aportar recursos em viaturas policiais, para a sua região, em estrutura para os hospitais, em políticas culturais, seja a pauta que for, tem outras 55 portas agora, gabinetes nas quais podem buscar amparo, apoio, né, com a legitimidade conferida pelo voto popular para estes deputados tomarem essas decisões na aplicação de recursos, que são 55 milhões de reais em mais de 50 bilhões de reais de orçamento do Estado. Então, acho que a primeira coisa que um governante tem que ter clareza na democracia é de que nós distribuímos o poder justamente para que ninguém seja um rei. Né? Eu não fui eleito para ser rei durante 4 anos. Eu fui eleito governador do Estado. O poder se distribui. Tem uma Assembleia Legislativa, tem o Poder Judiciário, tem os órgãos autônomos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria, tem uma sociedade que se organiza em diversos conselhos, organizações, entidades, que se mobiliza diretamente pelas redes sociais, e tudo isso precisa ser reconhecido. Então o governante, ele precisa dialogar, construir pontes. Não é fazer política com as moedas que nós nos acostumamos a ver no passado, com distribuição de benefícios, privilégios, vantagens e até dinheiro vivo comprando apoios, como a gente acabou vendo lá em episódios recentes da nossa história brasileira, significa sentar à mesa, entender quais são as agendas que cada um representa e buscar construir convergência para termos maioria e fazer assim a agenda prosperar. Veja, eu vejo no governo federal, por exemplo, uma posição mais liberal, defendem, né, uma liberdade econômica e não conseguiram mandar a reforma administrativa para o parlamento, não conseguiram mandar ainda a reforma tributária. Tem outros governos estaduais que se dizem mais liberais, né, de partidos que se dizem mais liberais, que nem mandaram reforma da Previdência, né, para suas assembleias, e nenhuma privatização foi encaminhada. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já aprovamos as privatizações, já contratamos a modelagem das privatizações, fizemos a reforma da Previdência mais profunda entre os estados, fizemos uma reforma administrativa que alterou estruturas de carreiras do serviço público. Então, mudanças profundas. Por quê? Porque a gente tem agenda e tem apoio político para fazer essas mudanças na velocidade que elas precisam ser feitas. É assim que o Rio Grande do Sul tem avançado mais rapidamente que os outros estados e mesmo que o Brasil nessas pautas de modernização da máquina pública.
Governador, dentro dessa linha de evolução, nós tivemos na semana, eu há pouco estava lendo uma matéria sobre o Mercado Livre, que teria deixado o investimento que tinha proposto lá para fazer em Gravataí e coloca um pouco no colo do governo isso. Que o senhor pensa, que o senhor tem a dizer sobre isso?
Essa matéria está completamente equivocada, né? Possivelmente o uso político de uma tratativa que permanece entre o governo do Estado e o Mercado Livre. Todas as demandas que foram feitas pelo Mercado Livre foram atendidas. Todos os compromissos que o governo do Estado assumiu, que eram equalizar os regimes tributários em relação a outros estados, em especial ao estado de São Paulo, foram feitas. Então, todas as demandas e os compromissos assumidos pelo governo do Estado foram atendidos. Bom, nós estamos vivendo um momento atípico da economia, em função da pandemia. Não sei que outras razões possa ter o Mercado Livre para tomar outra decisão. Sei que não há nenhum anúncio por conta do Mercado Livre em tomada de decisão em relação ao que efetivamente farão com o centro de distribuição, muito menos de que tenham decidido ir para Santa Catarina. Então, a notícia gerada em Gravataí é altamente politizada, né, e sem amparo técnico das discussões que se
oficialmente não, aqui. Oficialmente não existe nada, então, é tudo ali, ainda na linha da especulação.
Exatamente. Nós estamos fazendo um grande esforço, né? Sim, agora, sim. Você não estabelece regras para um centro de distribuição, que é isso que pretendem estabelecer no Rio Grande do Sul, tão fora da curva do que é do que são as condições para outros centros de distribuição e outras estruturas do varejo presentes no nosso estado. Senão você desequilibra completamente o jogo. Então, o estado foi ao limite e estabeleceu, atendeu todos os compromissos desde o início da tratativa se estabeleceram e continuamos trabalhando em articulação com a empresa para poder viabilizar um investimento no estado do Rio Grande do Sul, não só com essa, como com outras empresas com as quais estamos tratando para viabilizar investimentos que gerem empregos no nosso estado.
Que ótimo. Nós estamos, governador, falando desse centro de distribuição aí, 450 milhões de movimentação em 5 anos, né? O Mercado Livre, que é um gigante do e-commerce brasileiro. E a informação que se tem é que eles estariam conversando com Santa Catarina e que poderiam anunciar a qualquer momento a ida para Santa Catarina, porque a coisa está travada, principalmente na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. O que o senhor está dizendo é que não tem nada travado, é isso?
Exatamente. Toda a negociação que se estabeleceu, eu pessoalmente conversei no ano passado com a equipe do Mercado Livre, a nossa equipe da Secretaria da Fazenda tem tido reuniões frequentes. Ainda ontem, nosso secretário da Fazenda esteve em contato com a equipe do Mercado Livre. Continuamos fazendo todo o esforço e tudo o que nos foi demandado, os compromissos que nos foram demandados a serem assumidos, estão sendo cumpridos. Oferecemos todas as condições que outros estados apresentaram para que o investimento pudesse ser feito no estado do Rio Grande do Sul. Então não há absolutamente nada travado para viabilizar esse investimento no estado do Rio Grande do Sul. Agora, a decisão da empresa, evidentemente, pode levar em consideração outros fatores, mas no que diz respeito à oferta de condições favoráveis para o investimento no estado, todas foram feitas porque julgamos um investimento que é bem-vindo, desejável. Agora, você não pode fazer qualquer negócio, porque o estado já tem outros centros de distribuição, outros comércios varejistas, né, nessa mesma área. Você não pode estabelecer condições desiguais também para viabilizar um investimento, estabelecer desequilíbrio de negócios com tantos outros.
Uhum. Governador, vamos falar um pouquinho da pandemia, tá? O governo do estado criou um sistema de bandeiras, que inclusive é um sistema muito interessante, né, a partir de regiões, né, classificação por bandeiras, alertas, né, amarelo, laranja, vermelho. Bom, e nós tivemos agora recentemente regiões do estado do Rio Grande do Sul que foram colocadas em bandeira vermelha. Houve uma grita de prefeitos, né, e aí houve uma revisão desta classificação para que voltassem à bandeira, ao alerta laranja, municípios ali da região central e Missões. Este recuo aconteceu com base em análise estritamente técnica ou pesou a pressão política também, governador?
Acho que a própria prova de que foi análise estritamente técnica é que a maior reclamação e pressão política vieram justamente das regiões que não conseguiram voltar à bandeira laranja.
É, a Serra, por exemplo.
A Serra e a região da fronteira, né, foram as que mais se mobilizaram contrariamente. Não foram punidas também por conta da mobilização. Também não foi a nossa mudança das bandeiras resultado da pressão, e punimos ninguém por causa da pressão. A gente olha estritamente os dados, as informações que projetam, nos ajudam a projetar, Diego, o que vem pela frente. A verdade é que no caso, por exemplo, da região da Serra Gaúcha, a internação em leitos hospitalares por Covid cresceu fortemente nos últimos 15 dias naquela região. Só para dar um exemplo a você aqui, nós tínhamos lá no dia 31 de maio 27 internações confirmadas em UTIs para o coronavírus, e fomos a 44 nos últimos dias. E a gente tinha antes disso lá, todo maio foi sem passar de 20 internações confirmadas para Covid em UTIs. Nós tivemos uma estabilização ao mês de maio e observamos um crescimento que praticamente mais do que dobrou em 15 ou 20 dias as internações. Quer dizer, se seguisse esse ritmo de aceleração, em 15 dias nós teríamos esgotamento de leitos disponíveis na região da Serra. Então é por isso que a gente tem que trabalhar com um modelo preditivo e, analisando os dados do passado, consiga projetar o que vem pela frente. A mesma coisa não se confirmou olhando com mais detalhes os dados da região de Santa Maria, no Centro-Oeste, e a região das Missões, ali a partir de Santo Ângelo, onde novas informações foram trazidas e que nós conseguimos visualizar, até por ter agregado leitos, que elas teriam condições de estar na bandeira laranja. E a gente está aperfeiçoando e aprimorando o modelo da gestão, a gestão desse modelo das bandeiras, do distanciamento controlado, justamente para que a gente não tenha que parar tão antes que gere problemas econômicos desnecessários, mas não, também não tarde demais a ponto de a gente não conseguir mais controlar a situação. Esse equilíbrio, esse controle que a gente busca fazer com o distanciamento controlado.
Governador, dentro de uma linha bem prática aqui, muitas perguntas por aqui também. Essa semana o secretário estadual de esportes, Francisco Vargas, esteve nos clubes de futebol. E ontem a federação apresentou para o governo do estado um protocolo muito rígido com relação a isso, e o próprio secretário disse que nenhum segmento da sociedade está sendo tão cuidadoso com esses protocolos. O que está faltando para voltarem os jogos, governador?
Bom, agora efetivamente a Federação Gaúcha trouxe mais do que protocolo, trouxe um programa acabado, vamos dizer assim, né? Com o cronograma, as agendas de jogos, né, o calendário, os locais onde pretende fazer, e todos os protocolos sanitários. Então é isso que nós vamos analisar agora, né, para ver condições de estabelecer o encerramento do campeonato. Neste formato, a gente deve ter até a semana que vem uma definição a partir do nosso gabinete de crise para que se conclua o campeonato gaúcho.
O senhor ficou satisfeito?
Eu vejo que tem algo bem estruturado, né? Conversei com o presidente Luciano Ox, eu não estive na reunião,
sim,
mas eu conversei com ele ontem, ele me antecipou alguns pontos, e eu vejo que há um grande esforço e um projeto bem estruturado. É. Agora, eu não tomo a decisão sozinha neste caso, eu busco ouvir aqui, né, uma série de especialistas que nos acompanham, e, como eu disse, ficamos sempre com sensatez, sem preconceitos e também sem pressa, né, a permitir que haja o retorno de uma atividade como essa. Então, eu sei que é importante porque é uma atividade econômica, mobiliza boa parte da nossa sociedade, envolve paixões aqui. Então, se tiver condições de atender, vamos atender e permitir o fim do Campeonato Gaúcho sem problema.
Muito bem. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, muito obrigado por nos atender, e fica o convite para que a gente fale até com mais frequência, governador, e que em breve a gente possa conversar novamente. Muito obrigado, viu? Um abraço.
É sempre um prazer. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os amigos da Rádio Bandeirantes, e até breve. Um abraço.
Um abraço. Valeu. Faltando 7 minutos para o meio-dia, portanto, aí mais uma boa entrevista para os nossos ouvintes aqui no 90 Minutos. Tá certo, César?
Terminamos com chave de ouro, Diego.
É isso aí. Obrigado a todos.
Segunda-feira tem mais.
Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.
Na Bandeirantes.